Amém. Boa noite, igreja. Mais uma vez eu quero saudar a cada um de vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus. É uma alegria muito grande estar aqui nessa casa de oração. Esses dias têm sido dias emocionantes. Ontem nós tivemos um culto abençoador que muito falou ao nosso coração. Hoje pela manhã o Senhor usou a vida do pastor Emerson, do pastor Vincenzo, e nós tivemos dois cultos maravilhosos. O pastor Gustavo já perguntou se tinha alguém aqui pela manhã, várias pessoas levantaram as mãos, mas muitos outros, a maioria não estava aqui pela manhã e nem ontem. Então eu gostaria que o pastor Emerson desse uma palavra. Eles são frutos do trabalho dos batistas brasileiros na Itália. Os batistas brasileiros na Itália têm um trabalho já que vai para 30 anos que os batistas estão lá pregando a palavra com seus diferentes missionários em diferentes cidades da Itália. E hoje nós podemos apresentar dois frutos de irmãos que foram ganhos, que foram discipulados, batizados, estudaram e vieram aqui ao Brasil para ser ordenados, consagrados ao ministério pastoral. Então eles vão fazer uma saudação à igreja neste momento antes da mensagem. Pastor Emerson.
Amém. Boa noite, igreja. Eu quero, em nome da igreja Base de Goito, agradecer primeiramente a Deus e a todos vocês, a igreja do Recreio, porque eu tenho certeza de que quando o nosso joelho estava vacilante, as nossas mãos estavam cansadas. Há mais de 23 anos atrás ali, quando eu me converti através da vida deste homem, vocês sempre lembraram de nós, e glória a Deus, nós estamos aqui por vocês, porque tem alguém orando por nós. E eu me lembro muito bem, quando eu estou lá, quando nós estamos lá, em dificuldade, em angústia, em tristeza, muitas vezes, porque é difícil pregar o Evangelho lá, porém, nós lembramos de vocês, porque tem alguém orando, tem alguém intercedendo. Obrigado, igreja. Obrigado ao pastor Vander, que investiu em nós. Há mais de 20 anos ele vai lá e ele viu a necessidade de investir em nós. Ele viu que precisava dar um apoio e ele levou esse apoio para nós ali em Goito, ali na cidade de Mantua, na região de Goito, onde tem a igreja base de Goito. Muito obrigado, meu muito obrigado a todos, e que Deus os abençoe muito, em nome de Jesus.
Amém. Pastor Vincenzo.
Buonasera a tutti.
Boa noite a todos.
Io invece vi saluto dalla chiesa base di Roma.
Eu trago para vocês uma saudação da igreja base de Roma.
E vi porto i nostri ringraziamenti.
E estou aqui para agradecer a vocês.
Ringraziare la visione che hanno avuto il pastor Vander e il pastor Fabio.
Agradecer a Deus pela visão que o pastor Vander e o pastor Fabio tiveram.
Ma ringraziare più in generale tutta la chiesa del Recreio.
Mas in modo geral eu quero agradecer a toda a igreja do Recreio.
Grazie per le vostre preghiere, grazie per il vostro sostegno e il vostro aiuto.
Eu quero agradecer pela oração, pelo sustento e por toda a ajuda.
Come ha detto il pastor Emerson, lì in Italia è difficile.
Como o pastor Emerson já disse, ali na Itália é difícil.
Però quando sentiamo questa comunità, questa unione.
Mas quando nós vemos esta comunidade e vemos esta união,
ci sentiamo più forti.
Nos sentimos mais fortes.
E quindi vi ringrazio tantissimo da parte della mia chiesa base di Roma.
E então eu quero agradecer muito da parte da minha igreja base de Roma.
E vi chiedo di continuare a pregare per noi che siamo lì in Italia, e continuare ad aiutarci, a sostenerci in questa lotta.
E peço que vocês continuem orando por nós e nos ajude a continuar nesta luta.
Che il Signore vi benedica grandemente, perché se voi siete benedetti anche noi siamo benedetti.
E que Deus vos abençoe grandemente, porque se vocês são abençoados, nós também somos por extensão abençoados. Amém. Eu gostaria de ler um versículo da palavra de Deus com vocês nesta noite, que se encontra no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 40. João capítulo 11, versículo 40, diz assim a palavra do Senhor: disse-lhe Jesus, não falei que se você cresce, veria a glória de Deus? É uma pergunta, é uma afirmação, pergunta. Repito, versículo 40, disse-lhe Jesus, não falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Eu gostaria de refletir com os irmãos nesta noite sobre o agir de Deus. Isto tem muito a ver com as nossas vidas, nós que servimos ao Senhor, e isto tem muito a ver com o campo missionário. Vamos fechar os nossos olhos, vamos falar mais uma vez com o Senhor, vamos pedir ao Senhor que pegue a palavra dEle e interprete a nossa realidade pessoal, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo quer tocar mentes e corações nesta noite. Amém, irmãos? Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pai eterno, nós queremos louvar e bendizer o Teu nome, porque o Teu nome está acima de todo nome. Nós estamos aqui, Senhor, reunidos neste nome, no nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome, o nome que nos cativou, o nome que nos envolveu, nos abraçou, o nome que nos encheu de esperança, nos enche de poder. Deus, nós estamos aqui nesta noite para Te louvar, estamos aqui nesta noite para buscar a Tua face, estamos aqui nesta noite para entregarmos o nosso melhor a Ti, Senhor. Receba, Senhor, aquilo que nós temos de melhor, receba, Senhor, a nossa adoração, receba, Senhor, o nosso agradecimento. Pai, em nome de Jesus, receba aquilo que nós estamos Te trazendo e colocando, ó Deus, diante do Teu altar. Pai, muito obrigado por este louvor tão maravilhoso que nos eleva até a Tua presença, Senhor. Muito obrigado pelo privilégio que nós temos de dizimar, de ofertar na Tua causa. Mas, Deus, nós queremos Te agradecer pela Tua palavra, Senhor. Esta pergunta de Jesus, eu não Te disse que se você cresce, você veria a glória de Deus? Oh, Pai, nós queremos ver a Tua glória, queremos ver a Tua glória ainda mais na nossa vida, queremos ver a Tua glória ainda mais na nossa família, queremos ver a Tua glória ainda mais na vida da nossa igreja, Senhor, e é por isso que nós Te pedimos que o Senhor use o instrumento falho, limitado, mas que Te ama, Senhor, para transferir, para transmitir a Tua palavra ao coração de cada filho, de cada filha que está aqui nesta noite, em nome de Jesus, amém. Eu quero falar para os irmãos sobre o agir de Deus. E a pergunta que eu faço nesta noite é: você conhece o agir de Deus? Tem alguém aqui nesta noite que possa dizer: Pastor Fábio, eu sei exatamente como Deus age, eu conheço a cada passo que Deus dá quando Ele age. Tem alguém aqui esta noite que pode dizer: eu conheço perfeitamente? Eu louvo a Deus porque a maioria teve a minha resposta: não, nós não conhecemos o agir de Deus. Nós não podemos saber como Deus age, porque Deus, Ele nos surpreende sempre, meus irmãos. Sabe por quê? Porque nós temos uma visão muito limitada. A nossa visão é uma visão imediatista, a nossa visão é a visão do presente. Nós temos um problema e nós queremos que Deus resolva o nosso problema. Nós ficamos doentes e nós queremos que Deus nos cure. Nós temos uma estratégia, nós queremos que Deus abençoe a nossa estratégia, nós temos um projeto, nós queremos que Deus assine o nosso projeto. Então, na nossa visão do presente, nós colocamos para Deus aquilo que está na nossa mente e no nosso coração, e nós queremos que Deus haja, porque para nós, no nosso presente, o melhor que tem é aquilo que nós pensamos, o melhor que nós pensamos que Deus possa fazer é aquilo que a nossa mente alcança. O melhor que nós pensamos que Deus possa fazer é aquilo que traz paz imediata ao nosso coração. Então, não, nós não podemos conhecer o agir de Deus, porque a nossa mente está focada no presente. Mas nós também não podemos conhecer o agir de Deus, porque a nossa visão é muito limitada. Nós temos uma visão muito circunscrita, e a visão de Deus é ilimitada. Quando nós pensamos no agir de Deus, nós pensamos na nossa esfera de experiência, nós pensamos na nossa rede de apoio, nós pensamos no nosso ciclo de amizades. Então, meus irmãos, nós não podemos conhecer a mente de Deus, então nós não podemos conhecer o agir de Deus, nós não temos nem o vislumbre de como Deus faz, porque Deus nos surpreende sempre. E eu digo sempre lá na Itália que Satanás não, ele não é criativo, ele agiu da mesma forma milhares de anos atrás e continua usando a mesma estratégia hoje e vai continuar usando a mesma estratégia daqui a alguns séculos, se Jesus não voltar antes, porque Satanás, ele não é criativo, mas o nosso Deus é extremamente criativo, ele nos surpreende. Então eu quero convidar a você que está aqui nesta noite, talvez dizendo: Senhor, haja em meu favor, Deus, eu estou aqui, estou esperando o teu agir, Senhor, eu preciso que o Senhor entre com providência na minha vida. Eu quero dizer para você de não limitar o Senhor, de não colocar para Deus aquilo que você quer que Ele faça, de não colocar para Deus o teu presente e a tua esfera de influência e de atuação, mas que você possa dizer: Senhor, eu quero que o Senhor me surpreenda, porque a surpresa do Senhor é ilimitada, a surpresa do Senhor traz bênção, e bênção que permanece, meus irmãos. Então não, nós não conhecemos o agir de Deus. Então não, nós não podemos conhecer o agir de Deus, mas uma certeza nós temos, que Deus opera em favor daqueles que esperam nele. Amém? E eu gostaria de dividir a mensagem desta noite em pelo menos alguns pontos, uns 5 pontos. E a primeira delas é, o primeiro ponto é este: a resposta de Deus às nossas orações nem sempre atende o desejo do nosso coração, mas nos surpreende. Sabiam disso? A resposta de Deus nem sempre, e eu posso colocar para vocês, quase nunca atende exatamente ao desejo do nosso coração, mas nos surpreende sempre. Quando nós olhamos para o contexto do capítulo 11, a Bíblia diz que Jesus tinha uma família muito amada, que era a família de Lázaro. Lázaro tinha 2 irmãs, Marta e Maria, e a Bíblia diz que Jesus amava Lázaro, ele amava Marta, ele amava Maria. Jesus, ele tinha um relacionamento íntimo, Jesus, ele tinha um relacionamento de amizade, ele amava essas pessoas. Os irmãos podem imaginar o que é fazer parte de uma família que Jesus ama naquela época, o que é fazer parte de uma família íntima de Jesus, que era muito próxima a ele, que Jesus sentava à mesa com eles e comia com eles e compartilhava com eles. Esta era a família de Lázaro, de Marta e Maria. A Bíblia diz que Lázaro estava profundamente doente, e obviamente Marta e Maria fizeram o que todos nós fazemos. Quando nós temos uma necessidade, nós vamos buscar ajuda nos nossos amigos, nós vamos buscar ajuda nos nossos parentes, nós vamos buscar ajuda nos médicos, nos psicólogos, nos pastores. Nós buscamos ajuda onde nós podemos buscar ajuda, e Marta e Maria fizeram a mesma coisa. Elas sabiam que Jesus era um amigo muito querido que podia ajudá-los, e elas reconheciam nele também é uma autoridade divina. Então elas mandam um recado para Jesus, a nossa oração, elas mandam dizer: Jesus, o teu amigo, aquele que você tanto ama, está profundamente doente. Jesus, venha correndo, porque se o Senhor chegar, o Senhor chega em tempo de curá-lo. Ele está doente, nós estamos sofrendo, mas a nossa esperança está no Senhor. Então Jesus, venha correndo nos abençoar. Corra, porque nós estamos aqui e nós sabemos que se o Senhor chegar, o Senhor poderá curar o nosso irmão. E quando chega essa mensagem para Jesus, ele decide ficar outros 2 dias aonde ele estava. Não tinha necessidade alguma de Jesus ficar outros 2 dias aonde ele estava. Mas Jesus, ele tinha um propósito maior, que era glorificar a Deus. Muitas vezes, irmãos, nós oramos e Deus decide esperar. Muitas vezes nós oramos e dizemos: Senhor, é para amanhã. Deus, eu preciso para a semana que vem. Deus, eu preciso disso urgente. E o Senhor decide esperar outros dias, porque Deus não está limitado à nossa mente, Deus não está limitado às nossas emoções, Deus não está limitado às nossas condições, Deus não está limitado ao presente, Deus não está limitado a este tempo, Deus não está limitado às circunstâncias. O Deus soberano, ele age quando ele quer, na hora que ele quer, mas ele age com poder, e ele decidiu esperar outros 2 dias. E ele vira para os discípulos e eles dizem: essa doença não é para a morte, mas Lázaro no meio tempo morre. E chega a notícia para Jesus que Lázaro morreu, e para complicar ainda a situação, Jesus vira para os discípulos e diz para eles: olha, Lázaro morreu para o bem de vocês. Lázaro morreu porque Deus quer mostrar algo para vocês. Lázaro morreu porque Deus quer mostrar o poder dele para vocês. Lázaro morreu para edificar a vida de vocês. Meus irmãos, muitas vezes Lázaro morre para que Deus possa mostrar a glória dele. Muitas vezes Lázaro morre para que Deus revele a glória dele. Muitas vezes Lázaro morre para que Deus nos mostre que o nosso tempo não é o tempo dele. Muitas vezes Lázaro morre para que nós entendamos que tudo aquilo que nós podemos conceber como solução está muito aquém daquilo que o Deus Todo-Poderoso pode fazer. Então sim, se Deus te mandar esperar, é porque ele tem algo muito maior para realizar na tua vida. E Lázaro no meio tempo morreu. Lázaro morreu. Quantas pessoas que oram a Deus, Deus não responde, e muitas vezes as pessoas, elas decidem abandonar aquele sonho, decidem abandonar aquele projeto. Muitas vezes nós vemos reações, e é interessante, eu amo a Bíblia, porque quando eu leio a Bíblia e eu vejo as reações dos homens e das mulheres da Bíblia em relação àquilo que eles esperavam que Deus pudesse fazer, e eu digo: Senhor, nada mudou, nós agimos da mesma forma. E aí está o segundo ponto: o agir de Deus suscita em nós as mais variadas reações. Quem gosta de esperar aqui? Olha, ninguém. Nós não gostamos de esperar. Quando nós oramos a Deus, nós pensamos que Deus seja nosso servo. E é por isso que as campanhas funcionam muito: 7 dias para a vitória, 10 domingos para a revelação de Deus. É verdade ou não? Porque a gente sabe que a gente vai condicionar a Deus a 7 dias, a 10 domingos, mas com Deus não funciona assim. Diante daquela situação, a primeira reação que nós vemos é a reação de Tomé. Lá no versículo 16, meus irmãos, de Lázaro, João capítulo 11, quando Jesus disse que iria voltar novamente para a Judeia, olha o que que Tomé disse. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também para morrermos com ele. Sabe por quê? Porque Jesus, ele tinha fugido daquela região, ele arriscou um apedrejamento, os discípulos estavam apavorados. Então Jesus, ele atravessa o rio, ele vai para uma outra região, e aí ele diz para os discípulos: nós vamos voltar para lá, exatamente para lá onde nós fomos quase apedrejados. E Tomé, ele vai ter uma reação que muitas vezes nós temos: por que nós temos que voltar para lá? Por que eu tenho que ir para aquele lugar?
Senhor, por que o Senhor vai nos conduzir lá novamente? Senhor, por que nós temos que voltar para aquele local onde nós somos escorraçados, onde nós somos envergonhados? Senhor, por que isso? E Deus está dizendo: você vai voltar, porque no local da tua vergonha, ali onde você foi quase escorraçado, ali onde nós fomos maltratados, é ali que a glória de Deus vai se manifestar. Mas muitas vezes, irmãos, nós agimos como Tomé, e nós dizemos para Deus: Deus, lá eu não volto, Senhor, eu não vou dar mais um passo naquela direção, Senhor, lá não, Senhor, lá não tem possibilidade de milagre, ali não tem possibilidade do agir de Deus, ali não tem possibilidade da graça de Deus. Nós voltamos de lá aterrorizados, nós voltamos de lá tremendo, nós voltamos de lá com medo de morrer, e o Senhor está dizendo que nós vamos voltar para lá. E muitas vezes Deus quer nos conduzir justamente naquele local onde nós somos envergonhados. Muitas vezes Deus quer nos conduzir naquele local onde nós nos sentimos falidos. Muitas vezes Deus quer nos conduzir naquele local onde nos trataram mal, onde falaram mal de nós, para que Ele possa se manifestar através da nossa vida e o nome dEle seja glorificado e nós sejamos honrados na terra, porque Deus faz isso para a glória dEle. A reação de Tomé, meus irmãos, é a primeira reação que nós encontramos: vamos voltar para lá, para morrermos junto com Ele. Mas nós temos também a reação de Marta. A reação de Marta é a frustração humana, quando Deus não faz aquilo que nós queremos, quando Deus não age exatamente quando nós queremos, como nós queremos que Ele haja. Jesus, Ele se chega na aldeia, Marta vai até o encontro dEle. O que é que Marta diz? Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Se o Senhor tivesse chegado no horário que eu disse para o Senhor chegar, se o Senhor tivesse feito exatamente aquilo que eu disse que o Senhor deveria fazer, meu irmão não teria morrido. A frustração, o peso da frustração. E quanta gente frustrada com Deus, porque oram a Deus, porque pedem a intervenção de Deus, porque colocam algo diante de Deus, e Deus não chega no momento em que nós esperamos que Ele chegue. Deus não chega com a provisão que nós pensamos e esperamos que Ele tenha. Deus não chega e não age, não intervém como nós esperamos que Ele tenha que intervir. E o tempo passa, e Lázaro morre, e nós sepultamos Lázaro, e depois o Senhor chega, e nós ouvimos uma mensagem, e alguém nos encoraja, e nós lembramos do nosso sonho, e a gente vira para Deus e fala: Senhor, se o Senhor tivesse chegado alguns anos atrás, se o Senhor tivesse chegado alguns meses atrás, ah, Senhor, se o Senhor tivesse chegado uma semana atrás, nada disso teria acontecido. A frustração no coração. Quanta gente frustrada com Deus, porque Deus não age como ele ou ela quer. A reação de Marta e de Maria. Mas nós temos também a reação dos judeus. Lá no versículo 37, nós vemos a reação dos judeus. Olha que coisa interessante. Alguns disseram: olha como Jesus amava esse homem. Ele está chorando diante do túmulo. Ele voltou para cá para estar com Marta e Maria. Mas muitos disseram: ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem morresse. A reação dos judeus, dando culpa a Deus, culpa que Deus não tem. Mas neste texto, meus irmãos e irmãs, nós aprendemos ainda uma outra coisa: que apesar de Jesus ser onisciente, apesar dele saber todas as coisas, ele vai sempre nos perguntar aonde está o nosso problema. Talvez Deus esteja perguntando para você esta noite: aonde está o teu problema? Interessante que quando Jesus viu Marta e depois Maria naquela situação, ele diz assim: aonde vocês colocaram Lázaro? Aonde vocês o colocaram? E muitas vezes Deus nos faz uma promessa, e Deus nos manda esperar, e muitas vezes Deus, nós oramos a Deus, e Deus vai agir, porque Deus responde sim, não ou espera. E muitas vezes nós estamos apresentando algo para Deus, e Deus não age como nós queremos, e nós pegamos aquele sonho, nós pegamos aquele projeto, nós pegamos aquele ideal, nós pegamos aquilo que nós cultivamos no nosso coração com tanto carinho, mas não aconteceu no tempo que nós queríamos, não aconteceu no modo que nós queríamos. Muitas pessoas nos desencorajaram, Deus não chegou, e a gente pega aquilo e a gente enterra. E quanta gente com sonho enterrado, e muitas vezes sonhos que Deus colocou na mente e no coração. Gente, nem todos os sonhos que nós enterramos eram sonhos da nossa cabeça, nem todos os sonhos e projetos que nós enterramos eram frutos da nossa imaginação. Muitos sonhos e muitos projetos que nós enterramos era o Senhor que estava colocando a semente na nossa mente, colocando a semente no nosso coração, mas nós fomos desobedientes, nós somos impacientes, não esperamos o agir de Deus, e simplesmente nós pegamos aquele projeto e enterramos. E nesta noite o Senhor está dizendo para você: aonde você colocou o corpo? Aonde você enterrou Lázaro? Quando foi que você enterrou aquele projeto que eu não te autorizei a enterrar, que eu não te autorizei a esquecer? Eu não permiti essa frustração no teu coração, eu só queria que você agisse com perseverança, resiliência, com fé, porque eu iria agir e eu quero ainda agir na tua vida. Amém, irmãos? Onde vocês colocaram o corpo? Aonde vocês colocaram o corpo? Está ali, Senhor. E aí vem o quarto ponto. Jesus, apesar de ser onipotente, ele vai sempre esperar que antes dele intervir, nós façamos a nossa parte. Eu tento imaginar Jesus diante daquele túmulo. A Bíblia diz que era uma caverna, e eles colocaram uma pedra, depois de terem colocado o corpo de Lázaro, eles colocaram uma pedra, e aí Jesus está diante daquele túmulo, e Jesus, o que ele faz? Ele chora. A Bíblia diz que Jesus chora diante do salário do pecado, que é a morte, chora diante da frustração que Marta e Maria nutriram no coração, chora diante da incredulidade dos judeus, chora diante da humanidade incrédula, que não sabe esperar o agir e a intervenção de Deus. Jesus chora, mas Jesus, apesar de ser onipotente, ele diz algo: tirem a pedra. Eu sei que vocês já ouviram essa metáfora muitas vezes, em muitas pregações, mas irmãos, nós temos que parar de ouvir, e nós temos que começar a ouvir e crer. Nós temos que parar de ouvir somente, e nós temos que aprender a ouvir e crer e colocar em prática. Por que que Deus não fez um espetáculo pirotécnico, como eu disse: pedra, explode, pá? Teria sido uma coisa assim extraordinária. Imagine, estrilhaço de pedra para tudo quanto é lugar, fogo do céu que cai, uma luz assim, saindo do túmulo. Nós gostamos dessas coisas, a gente quer ver anjo descendo do céu, a gente quer ver fogo do céu, a gente gosta disso. Mas posso dizer uma coisa para você: aquilo que você pode fazer, Deus não vai fazer. Foi você que enterrou o defunto, foi você que declarou a morte de Lázaro, foi você que colocou Lázaro naquela gruta, foi você que colocou aquela pedra, foi você que esqueceu, foi você que nutriu frustração no teu coração em relação a Deus, foi você que culpou a Jesus, foi você que brigou com Jesus, porque muitas vezes ele queria que você desse passos e você não deu. A culpa, irmãos, nunca é de Deus, a culpa é sempre nossa. Tirem a pedra. Agora, vocês sabem qual foi a resposta daqueles homens? Senhor, Tem 4 dias que ele está ali, está cheirando mal. Senhor, eu não vou tirar essa pedra, vai ser uma vergonha para mim, para minha família, é um cadáver em putrefação. Senhor, está cheirando mal. E muitas vezes Deus está falando: eu vou ressuscitar os teus sonhos, eu vou pegar aquilo que você colocou lá dentro da gruta, e você colocou uma pedra em cima, e eu vou ressuscitar, porque eu sou Deus que posso ressuscitar morto. E muitas vezes a gente está para Deus: Senhor, passou muito tempo, Senhor, envolveu muita gente, falei muita besteira, Deus, o que é que eu vou fazer? O que eu vou dizer para as pessoas? E a minha fé em jogo? E eu dei uma ajeitadinha para explicar que não era bem o Senhor. Deus, como que eu vou agir? Cheira mal, eu não vou tirar pedra. Mas posso dizer uma coisa: se você não tirar pedra, Deus não vai ressuscitar o morto. Se você não der passos, Deus não vai ressuscitar o morto. Ele não faz aquilo que nós podemos fazer. E mexer com frustração é muito difícil. Mexer com incredulidade e com as consequências da nossa incredulidade é muito difícil. Sabe por quê? Porque sempre que nós estamos para agir, sempre que nós estamos para nos comportar, nós pensamos sempre na nossa capacidade intelectual, na nossa capacidade emotiva, enquanto nós temos na nossa rede de apoio, nós pensamos em todas as soluções humanas e nos esquecemos que quem mandou tirar a pedra foi Deus. Posso dizer uma coisa para você? Se Deus está dizendo para você tirar a pedra nesta noite, e você está pensando na tua conta no banco, esquece. Se Deus está mandando você tirar a pedra nessa noite, e você está pensando na lambança que você fez a causa da tua falta de incredulidade, esquece. Se você está para, se Deus está mandando você tirar a pedra nesta noite, e você já está pensando em quem você vai ligar e quem vai te ajudar, esquece, porque quem vai ressuscitar Lázaro é o Senhor. E nós precisamos ter os olhos fixos no Senhor, porque Ele é o autor e Ele é o consumador da nossa fé. E por último, nós precisamos entender que milagre, gente, só Deus pode realizar. Você pode repetir isso comigo? Milagre, só Deus pode realizar. Agora você vai colocar milagre e o teu nome na frente. Milagre, Fábio, só Deus pode realizar. Coloca o teu nome. Fala em alta voz: milagre, João, só Deus pode realizar. Milagre, Maria, só Deus pode realizar. Só Deus pode realizar. Agora, se milagre só Deus pode realizar, é por isso que nós precisamos fazer a nossa parte e descansar a nossa alma. Descansar a nossa alma. A minha esposa disse para mim: você não vai falar mais nessa ilustração, mas eu vou falar. Eu vou falar. Natália, me desculpa, mas eu vou falar. Deus é o Deus das 23h59. Falei. O nosso Deus, Ele é o Deus das 23h59. Se você olha na Bíblia, Ele age às 23h59. Se você vai perceber, Ele age lá nas 23h59. Está chegando meia-noite, vai acabar o dia, eu estou perdendo as minhas esperanças, o leão vai me engolir, e a água do rio vai me cobrir, do lado do mar vai me cobrir, e eu não vejo mais esperança, e Lázaro está para ser colocado dentro do tumbo, da túmula, e eu não, da tomba, e eu não sei o que eu vou fazer. Aí lá nas 23h59... o que Deus faz? Ele age com poder e graça. Gente, eu vou contar um testemunho para vocês, que foi um testemunho fantástico. Assim, missionário vive umas coisas que só missionário e milionário vive. Eu esperei até 33 anos para me casar. Encontrei a mulher da minha vida, que eu olhei e falei, é essa. Namoramos, noivamos e casamos em 8 meses. E eu falei, Senhor, nós precisamos ter um casamento, e eu quero convidar todo o povo evangélico da cidade. Tinham mais de 400 pessoas. Convidei todas as igrejas, tinham todos os pastores, todos os irmãos, um mundaréu de gente. Só que não tinha o dinheiro todo para pagar o local do casamento. E a Natália, amor, vamos lá, amor, vamos parar com isso, vamos falar para ele que a gente perde o dinheiro que a gente deu. Não, Deus colocou para a gente aquele local, nós sonhamos com aquele local, Deus vai nos dar provisão para a gente pagar aquele local. Não, meu amor, não é possível, não vai acontecer nada. Gente, faltavam 1.000 euros. Talvez 1.000 euros para alguns de vocês é pouco, mas para a gente era muito. Sobretudo que a gente já tinha gastado tudo que tinha e o que não tinha. 1.000 euros faltavam. E eu me lembro que nós tínhamos que confirmar a locação do local na segunda-feira. Se nós não confirmássemos a locação do local na segunda-feira, nós iríamos perder o valor que nós tínhamos dado, que era um valor muito importante, eu acho que 40%. Nós iríamos perder o valor. E eu orei, eu falei assim, Senhor, Tu és o Deus das 23h59, o Senhor colocou esse sonho no nosso coração, Deus, a Natália está feliz da vida, nós vamos nos casar, estamos apaixonados, convidamos mais de 400 pessoas, Deus, nós não podemos ser envergonhados, aonde eu vou colocar mais de 400 pessoas no templo de Mântova, que cabe só uns 120? Vai ser um negócio assim absurdo, vai chegar a polícia, vai dar um BO, um negócio tremendo. Gente, eu lembro, domingo de manhã, nós estávamos em assembleia. Entra um senhor italiano, nunca vi na minha vida, nem antes e nem depois. O homem entra na igreja procurando a noiva. Aí os diáconos, né? Quem é esse homem? E o homem brincava, era brincalhão, parecia um palhaço de circo. Aí saem os diáconos, vem Natália, aí o homem, para brincar, se ajoelha diante da Natália, ah, você é a esposa do padre, então você é a freira, né? Fez umas brincadeiras lá. Ele diz assim, olha, eu não vou poder ir ao teu casamento. Aí a Natália olhou e falou assim, mas eu nem te convidei, não sei nem quem você é, mas eu vim aqui para trazer um presente, eu quero te entregar esse envelope. Gente, poder de Deus, Deus faz assim, né? A Natália pegou aquilo, muito estranho, colocou dentro da Bíblia, da bolsa, não lembro, voltou para a assembleia, terminamos, entramos no carro, o homem foi embora. Amor, o que é aquilo que o homem deu? Ah, deve ser uma carta, alguma coisa. Ela abre, quando ela abre, ela pega uma nota de 500 euros, gente, eu pensei que era falsa, porque em todo aquele tempo de Itália, eu nem sabia que existia nota de 500 euros, aí ela tira, amor, 500 euros, aí eu falei, sério, não tem mais nada dentro? Ela olhou, outra nota de 500 euros, falei, Natália, isso é falso, vamos levar amanhã, vão acusar a gente se a gente for gastar essa nota. Levamos até no banco para ver se a nota era verdadeira. Irmãos, exatamente o valor que nós precisávamos um dia antes. Nós nunca vimos aquele homem na nossa vida. Nós nunca vimos aquele homem na nossa vida. Nós nunca vimos aquele homem na nossa vida e nunca mais tivemos notícia do paradeiro daquele homem. Deus mandou um anjo brincalhão, um anjo que mais parecia palhaço de circo, para dizer, eu estou com vocês, acreditem, porque eu estou com vocês. Deus faz isso, meus irmãos. Mas nós precisamos nos posicionar diante dele. Deus não gosta de gente incrédula. Deus não gosta de gente que arquiva projeto antes do tempo. Deus não quer, não gosta de gente que gasta tempo em oração, e quando Deus não responde, quando quer ou no tempo que quer, fica de birrinha, frustrado. Deus quer gente com experiência com Ele. Deus quer crente de fibra, disposto a chegar às 23h59 com Ele, sofrendo com Ele, muitas vezes na ansiedade, mas com Ele, muitas vezes no nervosismo, mas com Ele, dizendo: Deus, eu sei que o Senhor vai agir. Irmãos, eu pensei, poxa, a igreja podia fazer uma coleta, né, para ajudar a gente. Poxa, algum irmão do Brasil podia se sentir tocado e nos abençoar. A igreja não fez nada, irmão do Brasil não nos ligou, ninguém se mobilizou. Sabe por quê? Nós não falamos nada para ninguém, nós só nos ajoelhamos diante do Senhor e dizemos: Senhor, não permita que nós passemos vergonha por 1.000 euros. E Deus agiu. Precisamos nos posicionar, meus irmãos, diante do Senhor. E eu quero orar por você nesta noite. Feche os seus olhos. Eu quero orar por você nesta noite que se sentiu tocado pela palavra de Deus. Você que talvez esteja naquele momento em que Lázaro está doente, e você está orando: Senhor, cura Lázaro, Senhor, cura Lázaro, metaforicamente falando, e você tem dizendo: Senhor, falta 2 dias, Senhor, é daqui uma semana, Deus, é daqui um mês, Senhor, em poucos dias eu preciso resolver isso, e parece que o Senhor está em silêncio, parece que o Senhor é indiferente à tua causa, mas talvez você passou para o estágio sucessivo. Lázaro morreu mesmo, acabou Lázaro, você pegou o defunto, jogou lá dentro da tumba, fechou a tumba, e está lá frustrado, dizendo: ah, Senhor, se o Senhor tivesse chegado antes, ah, Senhor, se naquele dia o Senhor tivesse agido, ah, Senhor, meu querido, se Lázaro morreu e foi enterrado e está fedendo, Deus vai tirar ele de lá de dentro, são e salvo. Talvez você enterrou Lázaro, mas a palavra de Deus para você nesta noite é: aonde você colocou o teu problema? Aonde está o teu problema? Aonde você quer que eu intervenha? É o teu casamento? É um problema com os filhos? É o trabalho? É uma causa na justiça? Aonde está o teu problema? Nós precisamos dizer para Deus, com todas as palavras, aonde está o nosso problema. Porque quando Jesus, ele olhou para aquela tumba e tiraram a pedra, sabe o que ele disse? Lázaro, venha para fora. Sabe por que Jesus disse: Lázaro, venha para fora, e não somente venha para fora? Primeiro, porque os nossos problemas têm nome, as nossas causas têm endereço, têm nome. Deus sabe exatamente por quê, por qual motivo nós choramos diante dele, tem nome. E ele chamou Lázaro, venha para fora também, porque senão ia ser um problema no cemitério, que ia ter gente ressuscitando de todas as tumbas. Mas o Senhor, ele tem um tratamento exclusivo para cada um de nós, e Ele está dizendo: qual é o teu problema? Qual é a tua causa? Ah, Senhor, está lá dentro do túmulo. Ok, vamos tirar a pedra, vamos tirar a pedra nessa noite. Senhor, cheira mal, não cheira não, é coisa da tua cabeça. Porque se ele mandou tirar a pedra, o cara já está vivinho da Silva lá dentro. Porque é assim que ele faz. Senhor, nós queremos te agradecer pelo teu poder, pelo teu grande poder. Queremos te agradecer porque tu és o mesmo ontem, hoje e sempre. Queremos te agradecer porque tu és o Deus das 23h59. Queremos te agradecer, ó Deus, porque o Senhor está conosco quando nós choramos, está conosco nos nossos momentos de ansiedade, nos nossos momentos de nervosismo. Tu estás conosco e o Senhor está nos revestindo de poder e dizendo: persevera, 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 porque eu posso não responder como você quer, mas eu vou te surpreender, porque eu sou Deus de surpresas. Eu vou te surpreender, Deus. Eu sei que a tua palavra tem tocado vidas nesta noite. Eu quero orar pelos teus filhos e pelas tuas filhas que estão aqui dizendo: Deus, obrigado por essa palavra. Eu precisava ouvir essa palavra. E eu quero chamar os teus filhos para se posicionarem diante do Senhor, para serem obedientes diante do Senhor. Enquanto toda a igreja ora, eu quero fazer uma pergunta. Continue com os olhos fechados, em atitude de oração. Você quer que nós oremos por você nesta noite? Você quer dizer: Senhor, ali está o meu problema. Senhor, foi ali que eu coloquei. Foi naquele ano, naquele mês, foi aquela situação. Você quer que eu ore por você? Levante a tua mão onde você está. Glória a Deus. Deus abençoe. Várias pessoas levantando as mãos. Levante as mãos. O Senhor está aqui, irmãos. E Deus, Ele vai agir na tua vida nesta noite. Vamos ficar de pé. Vamos estar louvando com um grupo de louvor. E enquanto nós estaremos louvando, eu quero convidar você a se posicionar. O Senhor está dizendo: tira a pedra. E eu quero convidar você a deixar o lugar onde você está e vir até aqui à frente, dizendo: Senhor, eu vou me posicionar. Dizendo: Deus, eu vou tirar a pedra, eu não vou confiar mais na minha mente, no meu coração, nas minhas capacidades, mas eu vou confiar no Senhor. Deixe o lugar onde você está enquanto nós cantamos e vamos louvar ao Senhor. Quem sabe você que está aqui nesta noite, que ainda não entregou a sua vida para Jesus, meu amigo, você não sabe qual é o maior arrependimento de quem conhece Jesus. Sabe qual é? De não ter conhecido o Senhor antes. Então deixe o lugar onde você está e vem aqui entregando a sua vida a Jesus. Quem sabe você ainda não tomou uma decisão pelo batismo, identificando-se com o Senhor no batismo, dando pública testemunhança e profissão de fé no batismo. Deixe o local onde você está, vem aqui. Nós vamos louvar com o grupo de louvor, vamos falar com o Senhor através da música, vamos dizer para Ele o que está no nosso coração nesta hora. É milagre mesmo, irmão. Você pode ainda vir aqui à frente. Se Deus falou ao teu coração, venha.
Aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de milagre. Remove a minha pedra. Chama pelo nome. Muda a minha história. Ressuscita os meus sonhos. Transforma a minha vida.
Ele vai ressuscitar sonhos nesta noite.
Eu preciso de um milagre.
Milagre é algo que só Deus faz.
Transforma minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estou tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos.
Eu vou pedir para o pastor Emerson orar, mas presta atenção, quando você sair lá pelaquela porta, Satanás ele vai tentar tirar a semente do teu coração, porque lá fora não vai ter música, lá fora não vai ter um pregador doido gritando aqui na frente, lá fora não vão ter luzes e nem essa atmosfera, mas lá fora vai estar o Senhor, amém? Lá fora vai estar o Senhor. Não permita que Satanás roube a semente que o Senhor plantou no teu coração nesta noite. Quando eu voltar aqui, você vai me procurar e você vai falar: Pastor Fábio, Deus ressuscitou meus sonhos naquele dia e Deus fez o milagre. Amém? Amém.